Oi, este é o podcast Cinerua PE e eu me chamo Carolina de Paula. Essa é a primeira sessão de um podcast que propõe pesquisar e divulgar informações históricas de 10 cinemas de rua de Pernambuco, existentes tanto na região metropolitana do Recife, quanto na Zona da Mata, do Sertão e Agreste. O cinema foi inserido na cidade do Recife como parte do seu processo de modernização, tanto por meio de suas salas de exibição, como também de sua produção cinematográfica. Além de centro administrativo, na época o Recife foi um importante palco da vida cultural pernambucana, pois possuía inúmeras salas distribuídas em vários bairros. O Patê e o Royal, que funcionavam na Rua Nova, o Moderno, na Praça Joaquim Nabuco, o Ideal, no bairro de São José, e o Politeama, na Boa Vista. O Cine Teatro do Parque é uma construção anexa à edificação do antigo Hotel do Parque, que fica bem próximo à Igreja da Boa Vista. Sua fachada principal é estreita, voltada para a Rua do Hospício, e se interliga às outras partes da edificação. Construído pelo comerciante português comendador Bento Luiz de Aguiar, que entregou a decoração da casa aos pintores Henrique Elliott e Mário Nunes, toda a estrutura do teatro veio de navio da Alemanha. O teatro funcionava com portas e janelas abertas, sendo assim projetado para oferecer mais conforto ao público em uma cidade tropical. Até hoje, é um dos únicos teatros-jardins ainda existentes no Brasil. O parque já foi concebido para funcionar também como cinema, segundo descrição em publicação na data de inauguração. Há também na entrada do teatro um gabinete para máquina cinematográfica. Diário de Pernambuco, Recife, 24 de agosto de 1915. Mas o Teatro do Parque só passou a funcionar regularmente como cinema a partir de 1929. Entre 1929 e 1959, foi arrendado por Luiz Severiano Ribeiro, que no dia 24 de março de 1930, inaugurou o Cinema Sonoro no Recife, com o filme A Divina Dama, contribuindo assim para a consagração do cinema falado na cidade. O parque passou a ser propriedade municipal em 1959, quando foi desapropriado após a pressão de artistas que clamavam por uma programação mais educativa e democrática. Na época, a reinauguração do teatro ocorreu com a apresentação da peça Onde Canta o Sabiá, dirigida por Ermilo Borba Filho. Na década de 20, uma reforma o equipou à classe dos cinematógrafos, verdadeiramente confortáveis e luxuosos. Assim constou na reportagem do Jornal do Comércio, no dia 7 de julho de 1929, página 3.
Alles bisher da gewesene, der lieferte ein nicht zu überbietendes Glanzstück der Charakterisierungskunst und echter Menschendarstellung.
Além disso, o teatro também já acolheu a banda municipal, atual Banda Sinfônica da cidade do Recife, um cinema educativo permanente, o SEDUP, uma pinacoteca e promovia sessões de cinema a preços populares. Por tudo isso, o referido teatro tornou-se um marco na vida cultural do estado. Foi nele que a população menos favorecida, do ponto de vista econômico, bem como os intelectuais e muitos estudantes, puderam assistir a apresentações folclóricas regionais, de música, de canto, de poesia, e ter acesso a preços populares a sessões de cinema, apresentações de artes cênicas e shows de diversos tipos. Atualmente, o Cine Teatro do Parque é considerado um imóvel especial de preservação, IEP, pela Prefeitura da cidade do Recife desde 2001. Em 2010, o parque fechou para a reforma. A última modernização que havia sido feita no teatro aconteceu entre 1999 e 2000, quando foi instalado o sistema de refrigeração. Desta vez, o principal motivo do fechamento foi a infiltração e a drenagem, segundo o presidente da Fundação de Cultura do Recife, à época, Diego Rocha. O teatro começou a alagar e se comprometeu a estrutura do lugar, evidentemente, pondo em risco a segurança do público. Dos 5 primeiros anos de seu fechamento, 2 deles foram de completo abandono. O parque possuía 3 pianos que sucumbiram ao ataque de cupins, entre outros danos irreversíveis. Devido ao longo período sem funcionamento e à morosidade da prefeitura, em 2015, com a reforma, foi criado um movimento em prol da reabertura do prédio, liderado pelo ator Oséias Borba Neto, pelo movimento Cine Rua PE e outras entidades culturais que também assinaram uma petição pelo tombamento federal do Teatro do Parque. Lá, lá, lá. Assinaturas de apoio foram recolhidas nas ruas e também em frente ao teatro. O Movimento Cine Rua PE é formado por pesquisadores e profissionais da cultura em prol da memória, manutenção e reativação dos cinemas de rua. Desde esse momento, o movimento passou a promover sessões periódicas como forma de protesto e sensibilização do poder público e da população. De dezembro de 2020, a última reforma, e o espaço foi reinaugurado, todo restaurado e modernizado. Em virtude da pandemia, não ocorreu a programação de 3 dias que havia sido anunciada para a reabertura da casa, com a apresentação da banda sinfônica, sessão de cinema e espetáculo teatral. O Teatro do Parque passou por um minucioso e grandioso trabalho de requalificação e restauro de suas estruturas, bem como de elementos decorativos, voltando às condições históricas de 1929, mas com toda a modernidade de equipamentos e cenografia. O Teatro do Parque representa um espaço popular emblemático que há quase um século vem repassando cultura e sabedoria à população pernambucana. Por ser considerado o teatro que mais se adequou às pautas populares no Recife, e por isso um dos principais espaços culturais da cidade do Recife. Já ofereceu ao público uma consistente programação de espetáculos teatrais, musicais e de cinema, contribuindo para a democratização e popularização da cultura, formação do público e visibilidade para a produção artística local brasileira e estrangeira. Lia, oh Lia, venha ver, venha ver manjar. Pra você cirandeiro, não passo nada. E agora nós vamos conversar com Geraldo Pinho. Geraldo Pinho hoje é programador e administrador do Cinema São Luís, mas ele foi programador e administrador do Cinema do Parque entre os anos de 1993 a 2002. Nesse período, ele também programou e administrou por 2 anos o Cine Apolo, entre os anos 2000 e 2002. Geraldo é uma figura muito importante na história do Cine Teatro do Parque. Geraldo, Como vai? É uma honra recebê-lo aqui na abertura do nosso podcast. Bem-vindo.
Ah, muito obrigado, eu que agradeço o convite, né? Bem, estou bem, estou tranquilo, enfrentando esse momento que nós estamos passando, mas me protegendo e me isolando sempre.
Que bom. Que bom que está dando esse exemplo também, Geraldo. E que bom que você está se cuidando, porque você é muito importante para o cinema pernambucano, especialmente para os cinemas de rua do Recife. É muito importante poder contar com a sua expertise e a sua contribuição aqui no programa. E a gente do coletivo Cine Rua começou as atividades do Cineclube Cine Rua com ativações em frente ao parque. Então, é muito significativo para nós a reabertura do Teatro do Parque, após tantos anos fechados, né? O que você achou da última reforma feita no Cine Teatro do Parque? E o que você poderia falar um pouco sobre esse processo, assim, de reabertura e também de espera, né, por essa reabertura tão benéfica para a cidade.
A espera, né? A espera é que é um grande problema, né? É um grande problema a cidade esperar 10 anos para uma reforma, um dos equipamentos mais importantes que ela tem, né? Eu diria que o parque, até o fechamento dele, era o equipamento da Prefeitura da cidade do Recife, da Fundação de Cultura da cidade do Recife, mas de maior público, né? E o parque sempre foi um equipamento iniciador, né? As pessoas vinham estudar em Recife, vinham do interior, de outras cidades, né? E a iniciação deles em teatro, cinema, dança, música, era no Teatro do Parque. O Teatro do Parque tem importância cultural na cidade do Recife bastante grande. A gente só lamenta, né, ter que esperar tanto tempo para que ele seja devolvido novamente aos recifenses. E eu estive vendo o Teatro do Parque já pronto, né, já entregue, praticamente entregue, e realmente foi feito não só uma restauração que leva. O teatro, remete o teatro a como ele era em 1929, né? Justamente quando ele deixou de ser teatro e passou a ser cinema. Foi em 1929 que ele foi arrendado à família, né? Pelo grupo Luiz Severino Ribeiro, né? Então ele está muito bonito, né? Você pode notar, você tem uma leitura, né, mais fiel a como ele era, né? E não só foi feito essa restauração, que é importantíssima, né? Devolver à cidade o parque como ele era em 1929, mas também a modernização dos seus equipamentos cênicos, dos seus equipamentos de cinema, não é? Tiveram também um cuidado muito grande com a questão da segurança, né? É um equipamento que hoje está dotado. Eu acredito que seja o único equipamento, não sei se é o único equipamento da prefeitura da cidade que tem dois geradores. Então, foi pensado em quase tudo, né? No Teatro do Parque, eu achei assim. Fiquei meio emocionado, inclusive, porque eu tenho questões afetivas com o cinema do parque. Eu passei lá, aliás, com o Teatro do Parque, eu passei lá praticamente 10 anos, 11 anos. Então, ele está, eu diria, maravilhoso. A cidade vai realmente se encantar em rever o cinema, o Teatro do Parque, que é um dos poucos teatros jardins que a gente tem. É belíssimo, né? Importante.
Obrigada, Geraldo. Olha, Como foi o processo de manutenção desse espaço histórico, assim, do cinema, do nosso cinema, né, no caso? Na sua trajetória lá, como administrador e programador. Poderia contar um pouco para a gente?
Eu cheguei no parque em 1993, né? O parque, nessa época, já estava defasado em termos de tecnologia em relação aos cinemas, né? A tecnologia que já estava sendo usada no cinema, né? Já haviam shoppings, a tecnologia já era de lâmpada xenon, som Dolby, nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos uma tela, dois projetores, né, 35mm e algumas caixas de som, e com isso nós fazíamos o cinema acontecer. O Cinema do Parque foi o último cinema de Pernambuco a exibir filmes cuja fonte de luz do projetor não vinha de uma lâmpada, vinha de carvão, como era isso na década de 30, na década de 40, na década de 50. Era uma coisa assim, totalmente analógica, no bom sentido. Usava dois projetores, todo mundo só usava um, lá se usava dois. Então, o parque foi o último cinema a entrar na modernidade em 2000. Né? E em 2020, ele recebeu um equipamento de ponta, ele está preparado para exibir em 4K, tem um som de 7.1. Então, o momento hoje do parque é muito diferente do momento que eu entrei. Então, nós fizemos o possível para manter o cinema funcionando, né? Muita dificuldade. Era uma época em que a cidade do Recife tinha perdido já todos os seus cinemas de rua. Não existia mais cinema de rua em 1993, né? Não existia mais Arte Palácio, não existia mais Trianon. No centro da cidade, nós temos o Moderno São Luís e o Veneza. Né? Nós tínhamos três cinemas próximos onde hoje em dia é o shopping, que era o cinema 1, 2, 3, que já era um direcionamento dos estúdios, dizendo, olha, cinema agora é em shopping. Você, para ir cinema, assistir bons filmes, você tem que ir para Boa Viagem, vai ser assim, é assim, etc. Os cinemas de rua, mesmo moderno, tudo isso vai se acabar. Né? Já havia esse... Então, o Recife tinha naquela época, em 1993, tinha uns 8 cinemas. Tinha umas salas da Arte Filmes ali em Boa Viagem, tinha uns 8 cinemas. Né? Uma cidade que já teve 44 cinemas de bairro, para tu ver como a coisa tinha caído. E no centro da cidade havia um abandono total. Né? E você, quando quer esvaziar uma cidade, você não só tira o comércio, você tira também os grandes equipamentos que levam o público para o centro da cidade. Né? E cinema sempre levou muita gente para o centro da cidade. Né? Então, no centro da cidade, os cinemas exibiam filmes assim, que não eram tão relevantes. Os melhores filmes aconteciam com a viagem. O que o parque fez foi trazer os bons filmes novamente para o centro da cidade. Essa, eu acho que foi o grande nicho que a gente percebeu com o parque, né? Um cinema público, um ingresso barato, né? E que foi um sucesso na década de 1990. Né? E, com isso, a gente conseguiu trazer pela primeira vez para a cidade do Recife, o Festival de Cinemas Iraniano, que era uma filmografia que estava sendo muito apreciada no mundo, muito em voga. Nós trouxemos para a cidade do Recife festival para o cinema. Hoje em dia é bem comum isso, mas naquela época não era tão comum assim. Né? Trouxemos o Mix Brasil. Veja só, o Mix Brasil veio para o parque, teve 13 edições no parque. Né? Que é um festival da diversidade sexual. A gente está falando no século passado, em 1990, na década. Então, o parque Ele teve um cinema que não tinha ar-condicionado, entendeu? Era quente demais, era uma loucura. Mas era a melhor sensação de você estar no cinema que existia aqui em Pernambuco. Né? Você estava no cinema, o cinema era lotado, era gente assistindo o filme. Então, isso era uma coisa que o parque conseguiu manter ou trazer de volta para o centro da cidade, como hoje é o trabalho do São Luís, é o trabalho do próprio parque, que vai voltar, do cinema da Fundação, do cinema do museu. Então, o parque se tornou um cinema assim, que vinha pessoas de São Paulo e do Rio para ver como é que isso acontecia. Eu acredito que nessa época o parque tenha tido o maior público de cinema do Brasil naquela época, porque o Teatro do Parque, ele sempre foi assim, era segunda, terça e quarta cinema. Quinta, sexta, sábado, domingo era teatro adulto, teatro infantil, música, o projeto 6,5, o projeto Pixinguinha. Então, quando você ia ouvir música, você via o cartaz do filme, entendeu? É um multiespaço, uma coisa assim que é avassaladora. Ele não fecha as segundas-feiras, ele trabalha de segunda a segunda. Né? Todo teatro fecha segunda-feira, com descanso do pessoal que trabalha no domingo. Ele não fecha, né? Ele não quer conversa. Ele quer, entendeu? É manter aquela efervescência ali toda noite. Então, o parque é uma coisa assim, um equipamento. E o cinema, eu espero que se resgate novamente. Né? O mundo é outro, hoje em dia a gente tem 80 cinemas, né, no Recife. Né? Então, o mundo é outro. E vamos, com as nossas dificuldades, botar mais um cinema público. Recife é a cidade que tem mais cinemas públicos. Né? Você pega Porto Digital, você pega Apolo, São Luís, Parque, Museu, aliás, Parque, Fundação, Museu, Universidade Federal de Pernambuco, é o estado que tem mais cinema. Né? Uma coisa, e todos são cinemas de rua, de uma certa forma. Né? Cinemas que não estão em shopping, cinemas que não estão... E isso é bastante importante manter isso vivo e fazer plateia em cima disso. Né? Recife não só faz cinema, Recife gosta de cinema, sempre gostou de cinema. Isso foi desde o início do século passado, com o ciclo do Recife, essa coisa toda. Então, não vejo muito problema a gente ter um grande parque exibido em Recife, um parque público. E de todos com qualidade, né, total em termos de tecnologia. É muito importante. Né? Fora essa nossa tentativa de abrir também cinema no reabrir as salas do interior, essa coisa toda. Né? Isso está muito no sangue de quem entra no audiovisual aqui de Pernambuco. É muito forte isso dentro da gente. Então, eu tenho com a visão do parque, eu me lembro que o parque passou 6 meses por reforma. Oxe! Só voltaram a derrubar o...
Em que ano fazendo passou? Passeata. Essa reforma? É. Esse período de reforma? Foi. Quando você estava lá na gestão do...
2000. Uhum. A reforma que botou o ar-condicionado.
Sim.
Que fechou o teatro, foi em 2000. Uhum. É. Então, enquanto ele permaneceu fechado, todos os comerciantes ali de lado protestavam, né? Sempre houve uma aproximação muito grande entre aquela frente do Teatro do Parque, tá? Aquele ponto de táxi que tem na esquina ali da Rua do Hospício, né? Sempre foram muito fortes em relação ao Teatro do Parque, sempre foi. Ali se reuniam cineastas para beber, para conversar, poetas se reuniam ali na frente, entendeu? O parque sempre manteve aquele entorno ali, entendeu? Produzindo, funcionando. Isso é importante para a cidade, que essas coisas funcionem.
É muito público, importante.
Tem pessoas andando nas ruas, é mais segurança. Muito essas coisas. O parque sempre foi ali um farol. E as pessoas não gostavam, não, viu? Diziam que caía o movimento em mais de 40%. Né? Então, tem essa coisa ali com o teatro do parque. Né? Eu acho que agora é o momento da cidade pensar também no hotel do parque. Né? A gente não perder essa coisa de tombar o hotel do parque, né? Que é anterior ao próprio teatro, e manter essa história toda ali na rua do hospício, né? Não deixar se acabar, não.
Sem dúvida, Geraldo. A gente, do coletivo Cine Rua, a gente pôde vivenciar né, essa efervescência que se gera ali na frente do Teatro do Parque, essa efervescência cultural, e pôde também escutar de muitos comerciantes e de muitas pessoas que transitam por ali, sobre a falta que o teatro fazia assim, para elas, seja pelo comércio mesmo, pelo lucro que elas deixavam de ter, mas, sobretudo, pela memória afetiva assim, que elas tinham de frequentar, sabe, o Teatro do Parque, de ir para os concertos da banda sinfônica, de ir para o cinema. Então, isso está muito fortemente presente na memória das pessoas que habitam aquela área ali, né? Como você falou. E, enfim, queria saber se você poderia nos contar alguma memória afetiva que você tem com o Cine Teatro do Parque. Né, uma memória que foi construída nesse período que você trabalhou lá, ou que você habitou o Cine Teatro do Parque.
A primeira vez que eu entrei naquele teatro foi na década de 60, no final dos anos 60, tá? Festival de música, foi a primeira vez que eu entrei naquele teatro. Foi um festival de música, eu fui levado por uma pessoa da família, e era uma época de festivais, tem o Festival da Record, essa coisa toda, e teve um festival que era de uma emissora de televisão aqui, não sei se era da Rádio Clube, mas o festival acontecia no Teatro do Parque. Então foram quatro dias, quatro noites que eu fui assistir esse festival. E era um teatro muito diferente, tá? Ele tinha um forro, a gente não via aquelas armações de ferro dele, ele tinha um forro, mas ele tinha uma espécie de aconchego, assim, entendeu? Ele era totalmente diferente, ele era aberto, e aquilo me impressionava muito, muito. Né? Já na década de 70, né? Já na década de 70, eu consegui fazer dois shows no Teatro do Parque, como produtor, eu e algumas pessoas. Né? Um show de Aristides Guimarães, música popular brasileira, e outro show de um conjunto de rock que havia aqui chamado Aratanha Azul. O dinheiro desse show, se nós tivéssemos lucro, era para a gente comprar material, equipamento e filme e revelação para os nossos filmes de Super 8, porque a gente estava fazendo Super 8. Como não tem edital, a gente tinha que encontrar meios de financiar o trabalho da gente. Então, esse momento meu de aproximação, nunca pensei em trabalhar no cinema do parque. Nunca, nunca na minha vida passou. Eu frequentava o Teatro do Parque, 6:30, frequentava os filmes, O Teatro Parque funcionava segunda e terça, entendeu? Filmes brasileiros, da maior importância, sempre foi assim. Frequentava, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar no Teatro do Parque. Então, quando eu fui trabalhar no Teatro do Parque, eu conheci mesmo o poder dele, a maneira como ele atraía as pessoas, entendeu? Eu passei a ter um respeito por aquele equipamento assim, muito forte. Foi meu primeiro trabalho como programador de cinema, eu nunca tinha programado cinema, eu participava de programação de cineclubes, foi a minha primeira vez. Foi difícil o começo, né? Você tem muito receio, você tem muito medo, né? Mas você vai, foi fazendo... E o teatro sempre foi generoso com o cinema, e sempre o cinema fez por merecer o teatro. Sempre, sempre. O que eu estou falando de muita gente no teatro, não é porque o teatro tivesse espetáculos apelativos, né? Tinha música da melhor qualidade, dança da melhor qualidade, cinema adulto, cinema infantil, teatro infantil, teatro adulto, da melhor qualidade. Né? A gente nunca deixou de responder essa expectativa de oferecer qualidade, bons filmes, né? Um novo olhar sobre aquilo ali. Nós mantínhamos exposições de fotografia no hall do teatro. Nós fazíamos exposições fotográficas. Naquela época não existiam exposições fotográficas aqui em Recife. Nós fazíamos lá, fizemos até exposições de artes plásticas. Enfim, era todo mundo ia para lá para distribuir panfleto. Eu me aproximei muito dessa maneira como essa agitação de você trabalhar numa coisa cultural, no equipamento daquele. Então, o Teatro do Parque, esse todo do Teatro do Parque, né, é que fizeram com que eu me apegasse muito. Eu sou muito apegado ao Teatro do Parque, por incrível que pareça. Eu tenho muito apego ao Teatro do Parque. Né, a essa coisa que eu vivi, a maneira como a gente trabalhou, com todas as dificuldades, que é uma coisa pouco, mas fizemos. Né, o teatro nunca deixou de ter em cartaz tudo durante toda a semana. E isso faz parte muito da minha memória, principalmente da minha memória afetiva, vendo a coisa assim de dentro, né? Vendo a coisa, conhecendo pessoas, vendo, né? Você chegar para trabalhar às 9 horas da manhã e ouvir os músicos, né, afinando seus instrumentos, esse som que quem passava ali pela rua do hospício de manhã ouvia todo dia, os vizinhos, que era a banda da cidade do Recife, afinando seus, para depois ensaiar isso diariamente. Então, eu tenho, né, uma coisa assim, muito apego àquele espaço ali. Né? Eu sou muito grato àquele espaço ali. Né? E procurei sempre retribuir da melhor maneira o meu trabalho ali dentro e o trabalho de toda a equipe. Porque você sozinho, você não faz nada, não. Né? Você tem uma equipe. Né? Então, essa equipe é que faz a coisa junto com você funcionar. Né? Realmente, foi muito bom. E me educou ainda mais, porque lá eu conseguia ver Janeiro de grandes espetáculos, entendeu? Ver música popular brasileira da melhor qualidade, teatro adulto, teatro infantil, muitos amigos meus, atores, trabalhando. Isso tem uma importância muito grande, né? Não é só você trabalhar no ambiente, é um ambiente também manter tua educação, o teu olhar. Né? Isso, para mim, são coisas grandiosas do Teatro do Parque que eu tenho. Assim, né?
Geraldo, muito obrigada, incrível. Suas palavras são sempre também muito inspiradoras e nos fazem relembrar a grandiosidade e o amor pelo cinema pernambucano. Agradecemos muito a sua participação e as informações que você nos trouxe.
Ah, eu que agradeço.
Muito obrigada a quem nos acompanhou na sessão de hoje. Fiquem atentas e atentos, que lançaremos temas semanais do podcast e aos sábados nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. O próximo cinema abordado será o Cine Teatro Iracema, um cinema de rua localizado em Vitória de Santo Antão, município da Zona da Mata de Pernambuco. O Iracema é a última e a maior das 6 casas de exibição de cinema de rua construídas ao longo do século XX na cidade. Aguardem, que vamos conhecê-lo melhor na próxima sessão do podcast Cine Rua PE. Até a próxima! O podcast Cine Rua PE é um projeto realizado graças ao incentivo da Lei Aldir Blanc, tem a coordenação de produção de Priscila Urpia, a pesquisa é realizada por Carolina de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino. Os roteiros são assinados por Clarissa Ribeiro. A apresentação dos 10 episódios será feita pelas integrantes do coletivo Cine Rua PE. A edição do podcast fica com Rafael Borges, designer André Martins, e a nossa comunicação é feita por Janaína Serra na assessoria de imprensa e por Lilian Félix nas redes sociais.